Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A utilização das trotinetas como meio de transporte urbano ou de micromobilidade suave tem sido uma verdadeira dor de cabeça para autoridades e também para vários municípios. Dados recentes mostram que os acidentes e o excesso de álcool são o principal problema para adicionar ao caos provocado pela má utilização das trotinetas. Neste episódio vamos dar conta de várias dicas e vamos lembrar ou mostrar que regras é que existem para quem anda de trotineta.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Andar de trotineta não basta saber colocar os pés em cima da plataforma e acelerar. Há várias regras que são necessárias ter presentes na nossa memória.
Olá, Nuno. É bem verdade. Dizes muito bem, não é só meter os pés lá em cima da plataforma ou da prancha e andar para a frente. Vamos recordar as principais regras, porque é importante começar por aí, justamente, como tu dizes muito bem. E logo à partida, gostávamos de recordar aqui uma coisa muito importante: é que os passeios não são zonas de acesso para trotinetes, ou seja, só são zonas de acesso se levarmos a trotinete à mão. Eu sei que em muitas partes da cidade, particularmente, a pergunta é: se as trotinetes estão em cima do passeio para as ires levantar, porque é que não andas com ela em cima do passeio? A verdade é que a lei diz que não, ou seja, tu não podes andar com a trotinete em cima do passeio, portanto, se ela lá estiver parqueada, tens que a tirar de lá à mão. Isto é um pormenor importante. Depois, já agora, se for uma trotinete elétrica, tem que ter seguro obrigatório. As trotinetes que, por exemplo, nós alugamos nas operadoras de mobilidade já têm normalmente associado, as próprias operadoras são obrigadas a isso. Mas quando tu compras uma trotinete, se ela for elétrica e quiseres andar com ela na via, tens de ter um seguro obrigatório. Isto é importante, há pessoas que provavelmente ainda não sabem desta situação e já é obrigatório que assim faças, e as seguradoras têm, basta aceder aos sites de grande parte delas para perceber que têm até inclusive pacotes combinados. Depois, outra regra...
Mas desculpa, isto sempre foi assim ou houve uma mudança há relativamente pouco tempo? É que isto não é de facto uma nota... Se é uma nota de rodapé, confesso que desconhecia.
Não, eu não diria que é uma nota de rodapé, porque é assim, se tu tiveres uma trotinete elétrica, já tens de ter seguro pelo menos há 2, 3 anos. Ou seja, não é recente, e portanto, depende do conceito de recente, mas não é recente. E portanto, esta obrigatoriedade para poderes andar com ela na via, volto a dizer, portanto, imagina, se tu fores a um parque a dar trotinete, tiveres uma trotinete tua, e um parque fechado, ou um parque de onde possas andar, tudo bem. Agora, a partir do momento em que a colocas na via, junto a qualquer viatura, vamos assim dizer, qualquer veículo que também partilha a via contigo, tens de ter seguro.
Okay.
É obrigatório. Atenção, estamos a falar de trotinetes elétricas, bem dito, ok? Sim. Pronto. Outra coisa que por vezes nós vemos, e particularmente vemos muitos turistas, vemos aquilo quase tipo autocarro, e não, a trotinete, por lei, só pode levar uma pessoa. Também convém deixar isto bem claro. Não podem ser duas pessoas. Eu sei que algumas têm uma prancha bastante grande, mas uma vez mais, apenas uma pessoa. Outra coisa muito importante: vemos também muitas vezes pessoas andarem de trotinete, e não só, e até de bicicletas, de auscultadores. É proibido. Antes de mais, é ficar logo aqui esclarecido. Depois, há pouco tempo falou-se muito aí sobre a velocidade. Nós já iremos falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas a velocidade máxima neste momento é de 25 km/h. E isto é importante. E é importante porquê? Porque é verdade, se forem a sites, e particularmente em Portugal, encontram com muita facilidade trotinetes anunciadas pelo facto de, vamos imaginar, ser possível darem 50 km, 40 km/h. Não vos serve de nada a quem nos estiver a ouvir na via pública. Portanto, só, uma vez mais, volto a dizer, se for numa zona privada, e portanto, vamos imaginar que tens um terreno, vamos imaginar que tens uma zona, um parque só para ti, aí sim poderás fazer aquilo que em tua consciência achas que podes fazer. Na via pública só podes atingir 25 km/h. Depois, outra questão que às vezes ainda suscita dúvidas, e eu gostava aqui logo no início também de falar sobre isso: o capacete de facto não é obrigatório. A lei não diz que é obrigatória a utilização do capacete, diz que é aconselhável. Faz toda a diferença. E aqui sim, muito em breve, provavelmente a regra poderá mudar. Mas estamos a falar, e volto a dizer, de trotinetes onde para já ainda não é obrigatório andares com o capacete.
Quando mudar para a trotineta, provavelmente muda também para a bicicleta, não é?
Eu penso que sim, porque a questão que está aqui em discussão, até há relativamente pouco tempo se tem falado muito sobre isso, é na necessidade, particularmente dos mais jovens, particularmente, vamos imaginar, até aos 18, 21 anos, tornar obrigatório, quer em trotinetes, quer em bicicletas, como tu dizes muito bem.
E quem circula de trotinete pode muito bem ser mandado parar, por exemplo, pelas autoridades e ser multado?
Olha, pode e tem acontecido. Tem acontecido algumas autarquias, inclusive, ao fazerem um conjunto de leis mais adaptadas à micromobilidade, onde estão as trotinetes, onde estão as bicicletas, colocam as polícias municipais e não só, fazer uma fiscalização, e por vezes os utentes não gostam muito disso. Mas está na lei e, portanto, quem circula trotinete está sujeito a regras de trânsito como qualquer outro veículo que circula na via. Atenção, as bicicletas também estão sujeitas às regras de trânsito e, portanto, convém deixar isto aqui bastante sublinhado. Já agora, o que é que distingue a trotinete elétrica? Tem, se tiver um motor até 250 watts e estando limitadas a 25 km/h, elas equiparam-se a velocípedes. Ou seja, isto é importante porque isto obriga-te a circular com as trotinetes numa ciclovia. A lei mudou também há cerca de ano e meio, e esta equiparação a velocípede obriga-te a andar com a trotinete apenas nas ciclovias, quando elas existirem, bem entendido. E portanto isto é muito importante.
Para além disso, a questão do álcool, que falámos aqui também logo no arranque do podcast, e podemos falar um pouco mais à frente sobre eventualmente alguns dados que existam relativamente a isso. Obviamente que, da mesma forma que não pega num carro se ingerir bebidas alcoólicas, aqui a questão é exatamente igual, não é?
Qualquer veículo que circula na via, as autoridades têm a legitimidade para mandar parar o condutor, neste caso da trotinete ou da bicicleta, já agora, tem essa legitimidade para mandar e fazer um teste de taxa de alcoolemia, e se for superior ao permitido pelo Código da Estrada, que é 1.2 gramas por litro, então tem um problema, que incorre em crime, da mesma forma que um condutor de um veículo automóvel.
Mesmo não tendo carta de condução, ou não sendo
mesmo não tendo carta de condução, sim, uhum. Sim.
E quais são os principais problemas que se têm detectado no que diz respeito à circulação de trotinetas? Nós estamos a gravar este episódio já em 2023, portanto em janeiro, e de facto nos últimos dias tem sido tema de notícias, questões relacionadas com trotinetas, nomeadamente também alguns dados. O que é que se tem apanhado mais em termos de má condução ou má utilização da trotineta?
Olha, vamos começar justamente pelo estacionamento, como tu referiste muito bem logo no início da introdução deste podcast, porque de facto o estacionamento é uma questão até deveria ser de bom senso. Se tu não queres, ou melhor, se tu queres alugar uma trotinete, vamos imaginar, uma trotinete de aluguer, se queres alugar uma trotinete, dá-te um jeito enorme saber onde é que ela está, num sítio físico onde estão várias, e tu chegas lá e alugas e fazes o teu trajeto. Ora, se isso é uma coisa que te dá jeito, porque é que quando pegas na trotinete a seguir abandonas, e esta aqui é a expressão, em qualquer lado? Porque obriga a outra pessoa qualquer que precise ir a esse qualquer lado, passa aqui um bocadinho a expressão, procurar a trotinete. Portanto, este é um dos problemas. Depois, isto é levado a um expoente muito mau, que é, tu tens zonas de Lisboa onde de repente tens pirâmides de trotinetes. Uhum. Tipo, elas são largadas, literalmente, quem diz Lisboa, diz Porto, diz outras localidades, onde elas são largadas de qualquer forma. Chegaram a encontrar trotinetes no Rio Tejo, chegaram a encontrar trotinetes abandonadas em valetas, e portanto, este é um problema, tem sido um dos principais problemas. Outro tem a ver com a velocidade com que as pessoas andam com as trotinetes. Eu disse que o limite de velocidade das trotinetes é de 25 km/h. Para as trotinetes que são propriedade das empresas de micromobilidade, das empresas de mobilidade de uma forma genérica, isso é fácil, eles podem limitar a velocidade da trotinete de uma forma eletrónica, vamos imaginar. Tem outras, se calhar, que eu desconheço tecnicamente. Mas é possível esse limite de velocidade ser imposto e tu não consegues, de facto, que a trotinete passe daquele limite de velocidade. Mas não é verdade se tu mandares vir uma trotinete online, vamos imaginar, da China, da Bélgica, de onde for, ou se fores uma grande superfície comercial onde, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, tu compras a trotinete que quiseres e que dá a velocidade que, olha, o construtor tiver feito. E, portanto, e depois isto leva a que muitas das vezes haja um mau comportamento na via. E esse é que é o problema. Eu acho que nem é tanta velocidade, é a forma como as pessoas não adaptam, e aqui também acontece muitas vezes com os automóveis, não adaptam velocidade em função do sítio, do local onde estão. Se tu vais numa trotinete a circular na Avenida Liberdade, pois não deverias ir ali a alta velocidade, 25 km que sejam, se calhar não devias ir sequer a 10, porque tens pessoas a atravessar as ciclovias, por exemplo, porque tens crianças que de repente podem ter perdido uma bola, tens um conjunto de situações, já para não falar que tens os carros, e portanto, que são um elemento, esses sim autorizados a andar a mais de 5 km/h e vão-se cruzar contigo na via. Portanto, todo este mau comportamento tem sido um dos principais problemas. Mas há mais, porque os dados mais recentes revelam que uma das coisas que mais tem preocupado as autoridades tem sido o crescimento de acidentes e o crescimento do número de utilizadores que são verificados com taxa de alcoolemia superior àquilo que é permitido por lei.
Ou seja, eventualmente pessoas que podem considerar que, como ingeriram bebidas alcoólicas, não vão pegar no carro, vão na trotineta.
A PSP, o ano passado, dados de 2022 revelados já este ano, em 2023, portanto, revelados já há relativamente pouco tempo, revelou que nos primeiros 9 meses de 2022 tinham sido detidos 58 condutores de trotinete com excesso de álcool, ou seja, com mais de 1,2 gramas por litro. E este número é assustador, porquê? Porque é o dobro de 2021. E portanto, esperemos que não seja uma tendência, antes de mais, portanto esse é o primeiro ponto, mas isto é revelador do problema que aqui está. Também já agora, fica o alerta, atenção, as autoridades andam de facto a fazer, e bem, e muito bem, verificação
de controle
da taxa de alcoolemia. Outro dado, já agora, para ficar com que eu penso que é importante, também no início já de 2023, o INEM, revelando dados relativos ao ano transato, disse que assistiram 6.280 feridos em acidentes com trotinetes e bicicletas. E para terem uma ideia, os dados respeitantes apenas, salvo seja, as bicicletas são de 4.250 acidentes, trotinetas 1.691, e se isto parece a algumas pessoas, talvez pouco ou outras, poderá parecer muito, eu vou dar um outro dado. É o triplo daquilo que o INEM verificou em 4 anos. E, portanto, fica aqui o alerta.
Dados importantes. Isto numa altura em que assistimos a mudanças de regras em Lisboa, mudanças feitas por parte da autarquia de Lisboa e também no Porto. Queres-nos ajudar a clarificar melhor o que é que muda em Lisboa no que diz respeito à circulação, ao estacionamento, à velocidade das trotinetas e também no Porto?
O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, de facto teve aqui uma ação que eu diria que pode iniciar um movimento. Não foi o primeiro, em alguns locais li que tinha sido o primeiro, mas terá sido o primeiro a fazer a iniciativa da seguinte forma, que é um acordo com todas as operadoras de Lisboa, as 5 operadoras de micromobilidade de Lisboa, onde o objetivo principal expresso é, por um lado, acabar com esse abandono selvagem das trotinetes em todo lado e, portanto, acabar também com o crescimento desmesurado da atividade, em que nós, de repente, passámos a ter, se calhar, mais trotinetes em Lisboa do que havia, por exemplo, em Madrid ou do que havia em Paris. E, portanto, aquilo que a Câmara de Lisboa e bem fez foi uma limitação. A primeira é a criação de zonas de estacionamento e também zonas de onde tu podes alugar as trotinetes. Esta é muito importante porque o utilizador, se não for deixar a trotinete ao espaço onde ela está, portanto, que tem que ser parqueada, o acordo prevê que continua a contar o aluguer. E, portanto, aqui já vai haver um prejuízo direto. Ou seja, a pessoa que deixava a trotinete abandonada, agora, se o fizer, a contagem do período de aluguer vai continuar e vai receber uma fatura bem churuda em casa.
É o que acontece com as bicicletas elétricas, não é?
É o que acontece com as bicicletas elétricas. Muito bem, exatamente. Que é para não as abandonarem. As trotinetes, aliás, era uma questão demasiado evidente. Quer dizer, se já se conseguia fazer com as bicicletas para não serem abandonadas em todo lado, a pergunta, como tu fazes muito bem, é porque é que as trotinetes desde o início não foi assim. Depois, outra coisa que foi conseguida em Lisboa é a velocidade máxima passa para 20 km/h. Já agora é preciso dizer que o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, disse a vários órgãos de comunicação social que gostava que este limite tivesse sido mais baixo e portanto há razões do ponto de vista da segurança, do ponto de vista dele, que acha que deveria-se ter trabalhado para que isto fosse mais baixo.
E são os operadores que são obrigados a colocar esses limitadores para os 20 km por hora. Isto para as de aluguer, claro.
E são obrigados, exatamente. Eles têm que, portanto, as trotinetes vão passar. Isto há um período agora de um ano de transição. Portanto, há um período de transição, quer para a criação, porque vamos criar em toda a área de Lisboa, portanto, estes parques, e vamos também criar condições para que todas as trotinetes tenham esta limitação. Portanto, tem aqui um período de adaptação, mas a breve prazo todas já terão este limite máximo. Por último, uma coisa muito importante tem a ver com o número de trotinetes que vai andar em circulação pela cidade. É que fica registado um limite do parque circulante de 1.500 trotinetes no inverno e 1.750 no verão. E isto é importante para cada operador. E isto é importante porque isto vai fazer com que também as trotinetes que circulam sejam apenas as que estão realmente em condições. Os próprios operadores vão querer que as que estão a funcionar estejam de facto em perfeitas condições, até porque sabem que não vão poder ter mais. E portanto isto é muito importante.
Isto no mercado de aluguer, obviamente que se tiver a sua própria trotineta, não entra nestas contas no que diz respeito ao mercado, ao parque circulante. Mas a velocidade máxima, por exemplo, é igual para todos.
É, a velocidade máxima é igual para todos. E portanto as autoridades vão fiscalizar esta questão dos 20 km à hora. Portanto fica aqui o alerta para esta questão. Aliás, as autoridades vão fiscalizar toda esta situação que eu acabei de dizer, porque, repara, mesmo a questão do parquimento, até hoje em dia, se uma trotinete ficar abandonada e a Câmara recolhe, porque a Câmara vai recolher as trotinetes que estão abandonadas, o operador, quando vai buscar a trotinete, tem uma multa para pagar. Portanto, isto era uma questão óbvia, que quer dizer...
Não... É como o estacionamento também do carro, que vem a EML e, portanto, leva-te
vai haver
o carro.
Uma espécie de EML trotinetes.
Exatamente.
Já agora, falaste do Porto e é importante dizer, o Porto, particularmente no final do ano passado, no início de dezembro, espero não estar a incorrer na data certa, no início de dezembro, tomou a iniciativa de que a Polícia Municipal passou a fiscalizar e a multar trotinetes e bicicletas, quer pela questão da circulação em cima do passeio, quer da circulação indevida. E, portanto, isto é importante porque também o Porto tem muitos problemas, particularmente, eu diria até com os turistas também, e isto fica, a Polícia Municipal fica, de facto, com poderes, ficou com poderes para poder fiscalizar e fazendo ações. Já agora, uma nota aqui muito importante, a Oeiras não tinha um sistema de micromobilidade até há relativamente pouco tempo, e quando avançou, avançou também já no final do ano passado, o sistema de micromobilidade em Oeiras avançou de imediato com zonas de parqueamento, portanto avançou logo com zonas onde as trotinetes e as bicicletas têm que estar para poder levantar. Há sinalização, há uma sinalização específica com um sinal a dizer Oeiras Move para que as pessoas possam saber onde estão, e também já a Polícia Municipal em Oeiras tem plenos poderes para regulamentar e, perdão, para fazer a fiscalização da atividade.
Isto resolve os problemas que existem neste momento?
Olha, não, de forma nenhuma. Não, até porque nós já temos estado a falar aqui de um problema que é bastante óbvio, que é tu poderes comprar a trotinete. Já falámos aqui sobre isso. Tu compras a trotinete que quiseres e infelizmente, a não ser que as autoridades te controlem, não, a velocidade é aquela que tu queres. Já com os carros é a mesma coisa. Agora, o que é que o governo já disse? Também já no início de 2023, nós estamos a gravar, como tu disseste, no início de 2023 este podcast, o Ministro da Administração Interna já admitiu que o Código da Estrada terá que ser revisto. Nós estamos a falar de formas de mobilidade que são recentes, esta micromobilidade são formas recentes, e por este motivo também obrigam a que se pense a legislação de uma forma diferente. Uma das coisas que o Ministro já disse que pode estar em cima da mesa tem a ver justamente com o licenciamento de passar para as autarquias. Porquê é que isto é importante? Bem, porque isto vai permitir que as autarquias façam melhor a gestão, porque também conhecem o seu município, não é, como é óbvio, e não está centralizado, e dessa forma validam logo o número de trotinetes e a forma como isso pode fazer mais sentido.
A questão da velocidade, por exemplo, é uma questão que provavelmente, e tu há pouco dizias que o próprio Presidente da Câmara de Lisboa considerava que o valor passava para 20 km por hora, a velocidade máxima, e que até devia ser menos do que isso, terá a sua base para o dizer. Isso poderá ser uma das questões que terá mexidas eventualmente no futuro, numa futura revisão do Código da Estrada. Isso leva-me à questão de facto, há bocado e dizias isso, será que compensa eu estar a gastar mais dinheiro para estar a comprar uma trotineta que anda mais rápido do que a maior parte delas? Se calhar o ideal é ver a potência que tem para conseguir numa subida manter os 20 km por hora em vez de estar à procura de mais velocidade.
Ora, aí está, Nuno, e muito bem. Nada como a experiência de quem anda de bicicleta, exato, que é o teu caso, para perceber que é muito mais eficiente, muito mais eficaz teres algo que te ajude na subida, claro, do que algo que te ajude na reta, sem dúvida alguma. A questão é mesmo essa, porque tu repara, hoje em dia é mais um pouco mais ou menos como os automóveis. Os construtores, é assim, eles, o limite máximo em Portugal para andares com um automóvel é de 120 km/h numa autoestrada. Mas todos os carros, quer dizer, 99% dos carros, arrisco-me aqui a dizer, têm velocidades indicadas, velocidades máximas indicadas superiores a isso. As pessoas podem andar acima? Não. Mas a verdade é que o vendem dessa forma. Portanto, vão continuar a ser vendidas trotinetes, não haja a mínima dúvida, capazes de fazer, eu diria, 30, 40, 50 km/h, até 100 km/h, algumas mais estratosféricas que de vez em quando surgem. Mas repara, a questão é, a legislação tem de facto que adaptar-se a estas novas formas de micromobilidade, até para que em qualquer ponto do país seja claro qual é o limite de velocidade. Porque tu repara, um turista que chega a Lisboa, pega numa trotinete de um operador de Lisboa, a velocidade máxima que dá é 20, mas agora vamos imaginar, vai para Faro e consegue dar, não interessa, 30 ou 25 ou o que for, também não é, eu não acho que isso seja correto.
Claro,
percebes?
Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum, e acho que o governo aí sim tem a missão, tem a obrigação de uma vez por todas, colocar aqui um conjunto de regras. Agora, que o controle será difícil, sim, o controle será difícil, mas também, mais uma vez, a legislação pode ajudar, de modo que também as autoridades tenham maiores esclarecimentos, estarem mais esclarecidas sobre o que é que de facto podem fazer com os trotinetes.
E ter consciência, eu acho que é importante é que quem anda de trotineta tenha essa consciência, é para o bem dele, é para o bem de todos e, portanto, vamos a isso.
Eu penso que sim.
Podcast Away.
Está feito este episódio sobre trotinetas. Será que é uma dor de cabeça ou uma solução de mobilidade? Encontrou neste episódio, esperamos nós, várias respostas a essas questões. Nós por cá ficamos. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.